Conversa com o Autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Marco Lucchesi em um programa especial sobre Euclides da Cunha, o grande homenageado da FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty de 2019. Seja bem-vindo, Marco Lucchesi.
Muito feliz de estar aqui com você e com seus ouvintes, Kate.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Marco Lucchesi é poeta, romancista, memorialista, ensaísta, tradutor e editor. É também presidente da Academia Brasileira de Letras e, como a gente gosta de dizer, é um grande amigo e aquele que hoje vai trazer para a gente a sua disponibilidade de tempo para falar de um grande autor e escritor nosso também, Euclides da Cunha. Vamos começar falando da importância do Euclides no cenário nacional brasileiro, Lucchesi.
Euclides é realmente uma referência extraordinária porque ele praticamente cria uma espécie de geopolítica brasileira, mas do ponto de vista lírico e dramático também. É uma geografia brasileira, um espaço que ele começa a pensar e a refletir, a partir de cuja complexidade ele antes imaginava uma situação, mas no campo e na prática ele mesmo vai transformando a ideia não só daquela região, mas dos que estavam envolvidos naquela guerra, com uma linguagem absolutamente fascinante.
Vale a gente dizer, Euclides da Cunha foi da Academia Brasileira de Letras, não é isso, Lucchesi? Teve também a participação dele ali. Agora, vale a gente dizer que esse Euclides que você diz que foi com uma percepção era um Euclides na época republicano. Alguém que acreditava na República, ele foi engenheiro militar, não é isso? E que, de repente, quando ele se encontrou naquela Guerra de Canudos, para a qual ele foi cobrir para o jornal Estado de São Paulo, e ele viu o local onde ele estava, ele passou a ter um outro olhar. Eu queria até aproveitar e pedir a você que situasse os nossos ouvintes nessa história de Euclides.
É uma história muito fascinante porque era, digamos, uma grande reportagem que precisava ser feita, realizada, e sobretudo num clima bastante hostil e pouco conhecido. Primeiro porque um Brasil que estava muito ligado à sua capital e cuja profundidade às vezes era pouco conhecida de sua gente, de sua própria história. É um momento em que os antropólogos começam a recolher material indígena, por exemplo, começam a recolher fontes que agora começam a fazer parte do nosso grande repertório e que levou até mesmo a desembocar da sociologia dos anos 30 com Gilberto Freire. Portanto, é um arco interessante que vai da geração de 1870, grande geração de 70, pensando a República já no seio monárquico, e também os anos 30, que são resultado da Revolução de 30, com novas interpretações sobre o Brasil e o mundo. Euclides está justamente nessa passagem, nessa grande transição. E, ao mesmo tempo, o que competia a Euclides era desvendar, dentre outras coisas, se de fato aquela seria ou não uma manifestação de afirmação monárquica. Se pensava mesmo em teorias conspiratórias que ligavam Buenos Aires justamente ao interior de Canudos, ao interior da Bahia. Mas, na verdade, a confusão se dava porque havia uma tradição de Antônio Conselheiro com a ideia do monarca, mas não de um determinado monarca, mas uma ideia de um monarca também, Deus e a presença religiosa, que dava um sentimento que poderia parecer aquilo que não era de fato. E, portanto, Euclides vai desbravando essa situação e ele tem um pentimento. Eu gosto da palavra pentimento porque pentimento é aquilo que a gente descobre num quadro quando lixa um pouquinho e vê que, na verdade, aquela mulher não tinha aquele braço ou que havia uma pessoa que depois foi eclipsada pelo pintor. E Euclides realiza um pentimento aberto. Porque no momento em que ele se propunha a analisar, diminuindo inclusive a capacidade, num certo momento, né, intelectual e social, ele vai, na verdade, se tornando cada vez mais aliado daqueles que inicialmente poderiam ser considerados como inimigos da ordem, da Constituição Republicana. Portanto, é um sinal de grandeza esse de Euclides, para além de uma grande aquarela intensissimamente forte e renovadora dos próprios aspectos literários, mas é a descoberta de um continente humano, dos miseráveis, dos excluídos, que não sabiam sequer como nomear um canhão e chamavam de matadeira, porque não tinham vocábulo suficiente para compreender uma máquina explosiva como aquelas. e nomeando justamente de uma máquina de matar. Euclides chega e vê o drama de velhos, de mulheres e crianças, e todo aquele genocídio que de fato se constituiu Canudos. Mas desse genocídio, desse sangue, fica o grande testemunho e uma obra-prima escrita com uma intensidade inesquecível de quem vive como autor, o estouro da boiada, as populações dizimadas, o exército e boa parte de seus soldados pendurados nas árvores. São imagens de um surrealismo, de um impacto que eu só poderia comparar, por exemplo, ao Inferno de Dante.
É o livro Os Sertões. É esse livro que, na verdade, você tem toda a razão, ele, na verdade, é um livro que não é ficcional, na verdade, ele foi ali como um agente de reportagem e, a princípio, para contar uma história que ele achava que seria outra, completamente diferente, isso é que é o mais valoroso desse trabalho. Ele foi com um olhar e ele sai dali com uma reportagem fantástica. E você tem razão, o início do livro ele vai situando você pela geografia brasileira que poucos conhecem. E eu fico sempre pensando por que Euclides fez isso. Fez porque ele era um homem urbano, não é? Nascido no Rio de Janeiro, um rapaz que a princípio conhecia mais do litoral. Ele não era um homem de interior. Então aquela foi uma descoberta para ele também. E é uma descoberta para os brasileiros. E aí você tem toda a razão, ele cai num universo desconhecido e volta uma outra pessoa, inclusive depois assim com uma história que acabou mudando a vida dele. Ele partiu depois para a Amazônia e fez um trabalho belíssimo, não é? Enfim, Luquezzi, a partir daí a gente tem um outro Euclides da Cunha.
Certamente, um Euclides que compreende a profundidade desse Brasil, de uma teoria que ele naturalmente compreendia, e eram teorias à época bastante discutíveis, que com o tempo se aperfeiçoaram, e ele vive esse movimento dialético, o que é mais bonito em Euclides, essa espécie de flutuação entre certezas adquiridas e dissolvidas ao mesmo tempo, e ele no protagonismo, no olho desse furacão. Portanto, Euclides me dava a impressão, a primeira vez que eu li, e eu fui até o Sertão de Canudos em 96, no centenário, onde num determinado artigo, acho que era o extinto Jornal do Brasil, em que eu pedia perdão pelos crimes cometidos, porque eu também me sentia partícipe. Porque li como leitor o Euclides da Cunha, Os Sertões, como se fosse uma grande Ilíada. De grandes combates, de provas, demonstrações cabais de honra e de retomada de um destino contra deuses, embora esses deuses de Euclides sejam mais deterministas do que propriamente divinos e deuses. Mas era a mesma sensação, mas também a sensação de uma culpa, de ter voltado em 1996 e ter visto que pouco havia mudado. Que a miséria continuava, que as pessoas ainda sofriam sede, as instalações ainda não estavam lá. Eu me lembro descendo o alto do Mário e navegando em cima das águas que Getúlio Vargas, por oportunidade, mas também por uma certa vergonha nacional, acabou fazendo submergir o que restava de Canudos. Mas naquele momento as águas estavam baixas, então eu consegui ver a igreja, a torre da igreja, ou uma parte dessa igreja. Portanto, foi uma sensação experimentada com alta paixão literária, mas ao mesmo tempo com uma indisposição, com uma demanda de utopia, porque o que estava colocado muitas vezes nas palavras de Conselheiro, e hoje nós temos as palavras dele, Conselheiro, justamente assim, haverá muitos chapéus e poucas cabeças, e ao mesmo tempo que o leite vai dar, o rio será leite, as pedras serão pão, o que mostra que era uma utopia, um princípio de esperança baseado numa visão de miséria e de redenção, portanto. Canudos é uma grande utopia, e essa utopia acabou incendiando, no sentido positivo da palavra, ou então cintilando ou iluminando as famílias utópicas que fazem parte de uma tradição ibérica e brasileira. Esse princípio que não podemos perder jamais, que foi consignado por um grande filósofo, o princípio esperança.
E esse princípio esperança, é bom a gente dizer aos nossos ouvintes, quando o Luquezzi diz que foi em 1996,
você não era nascida, Cátia.
Na verdade, quando o Luquezzi se refere a isso, é porque ele está falando praticamente 100 anos depois do acontecido em Canudos, no sertão da Bahia, quando a gente vê o que você chama de genocídio, e é verdade, quer dizer, as pessoas morreram ali em nome de uma república ou em nome de alguma coisa que nem mesmo quem estava envolvido sabia o que era. E mais do que isso, tem todo esse registro nos sertões, um livro que muita gente diz que tem dificuldade de ler, não é isso? Luquezzi, e que na verdade acho que precisa passar primeiro uma arrebentação, a primeira onda talvez, Não é não, Marco Lucchesi?
Brava.
É, passou aquela primeira onda do livro, você vai navegar em águas profundas brasileiras.
É isso. O Euclides dizia, e dizia aos editores, Euclides tinha uma verdadeira obsessão, inclusive corrigindo a mão na gráfica, à noite adentro. E Euclides dizia, eu sei que em alguns momentos a leitura estaca e para. Ele tinha uma grande consciência, inclusive, de uma certa dificuldade de leitura, que hoje é distinta em relação à época. Mas ele queria que fosse assim. Ele tinha um grande rigor e uma extraordinária vigilância sobre o lugar de cada palavra. E ele sabia disso. E é verdade, você definiu muito bem. Passada a primeira arrebentação, acho que é uma belíssima definição. Basta insistir, porque a literatura é um jogo muito interessante, muito delicado, sofisticado e simples, tudo ao mesmo tempo. E ela demanda uma grande adesão do leitor quando quem vai ao cinema e precisa acreditar que aquele sangue não é tomate, não é truque. É uma entrega total. E a literatura exige uma entrega total. Um romance de Dostoiévski, um trabalho como o de Euclides, é a mesma entrega. Ou nós nos entregamos de fato, ou morremos afogados, mas não queremos morrer afogados. A gente quer entrega total e absoluta.
Você falou agora em morte, vale a gente também dizer que Euclides da Cunha morreu jovem, relativamente, não é? Em 1909, e numa situação trágica. Aliás, a vida particular de Euclides da Cunha também já gerou uma série de histórias e romances. Não foi uma história fácil, e ela é contada em muitos livros, inclusive livros que mostram um outro lado dessa história. Vamos situar então o nosso público também sobre esse particular. Ele, na verdade, casado com Ana de Assis, conheceu Ana, que não era Assis na época, era filha de um militar, se apaixonou por ela e com ela, enfim, filhos, enfim. E ele era um homem que viajava muito e Ana de Assis, em determinado momento, né, Lucchesi, conheceu um rapaz de 17 anos, também militar. E se apaixonou. Ela, acho que com 34, por aí. E a partir dali se gerou um romance paralelo. E quando Euclides descobriu, foi ao encontro para matar Dilermando de Assis. Ele, Dilermando, alguém que era exímio, não é isso? Atirador. E ali já houve uma primeira tragédia conhecida como a tragédia de Piedade. Difícil da gente contar, da gente entender, mas que também fez parte dessa história desse grande escritor que é Euclides da Cunha, não é, Lucchesi?
É, Euclides é uma figura de gênio naquelas desmedidas totais e absolutas, de, dizíamos antes, de profunda adesão à vida em todos os seus aspectos, em todos os seus apelos, não é? E era sempre um homem extremamente intenso no que fazia, e essa foi uma das grandes vicissitudes da vida, em que naturalmente nada se pode julgar com precisão, porque, enfim, as circunstâncias e aquilo que move o coração humano é sempre de alta e árdua complexidade, que é o que eu aprendo indo às prisões e visitando, né? Assim, tudo é possível, tudo é surpreendente, tudo pode acontecer, na melhor das hipóteses, inclusive. Mas a vida de Euclides continua sendo a sua vida literária, a construção de uma perspectiva republicana que nos encanta e apaixona até hoje.
Sim, e na verdade, um homem feito de múltiplas emoções. Numa época em que a gente imagina, se hoje já é difícil a gente tratar uma questão como essa, imagina um homem no início do século XX, diante de uma situação dessa. Realmente foi uma tragédia, ela é contada em livros, tem Ana de Assis e outros livros, até porque o filho mais velho deles depois foi vingar a morte do pai e acabou morto também, ou seja, aquilo se continuou, se proliferou. Mas eu concordo com você, Lucchesi, o que fica para nós é essa obra-prima deixada pelo homem, principalmente pelo indivíduo Euclides da Cunha, nesse olhar de registro do nosso Brasil. E eu acho que assim, a gente pode contar nos dedos aqueles que fizeram isso com tanta precisão, né, não, Marco Lucchesi?
Verdade. Euclides também se introduz e faz parte de uma tradição que não nasce exatamente com ele, mas que já vai desde o romantismo pensando a terra, pensando os sertões, de Afonso Arinos, e vai até Guimarães Rosa, e, portanto, num diálogo muito interessante e absolutamente inovador na nossa literatura.
Fica a dica, então, para os nossos ouvintes que não leram ou tiveram oportunidade ainda de ler Os Sertões, não é isso, Marco Lucchesi? Qual a importância que você vê, por exemplo, em Euclides da Cunha como o grande homenageado da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP 2019?
É um olhar profundo que o Brasil lança sobre si mesmo. É um olhar que considera suas contradições, é um olhar que considera a necessidade de aprofundamento dessa república até seus níveis mais capilares possíveis, sobretudo dentro de um grande guarda-chuva que é a literatura, que é o exercício da liberdade, o exercício da pluralidade. Isso tudo, portanto, quando se fala do Euclides, da Cunha e dos Sertões, falamos também de uma poética do espaço brasileiro e de uma poética de um espaço brasileiro, não do que passou, mas daquele que precisamos construir, edificando juntos, de mãos dadas, uma nova perspectiva, uma perspectiva que seja sempre e cada vez mais inclusiva, através dos livros, através da literatura e através do nome de Euclides, sem dúvida.
Marco Lucchesi, como é que você vê a nossa literatura brasileira hoje? A gente está falando de Euclides da Cunha, a gente está falando de um passado que nós estamos trazendo de volta. E hoje, qual a avaliação que você faz?
É um momento muito interessante, não exatamente do sistema literário brasileiro, que agora sofre por questões econômicas, as livrarias, a questão do livro, todo esse debate e discussão, mas o que vemos é uma grande diversidade de autores e grande qualidade também, jovens autores, autores que não necessariamente apenas se exprimem através do livro, mas por diversas mídias. O que vemos é realmente, apesar de todas as grandes dificuldades e desafios, uma floração muito importante de jovens autores e dos autores que continuam escrevendo, embora nem tão jovens assim.
Marco Lucchesi, agora eu vou aproveitar, a gente vai mais para o final do programa, mas eu não posso deixar de falar do próprio Marco Lucchesi, escritor, professor, aquele que tem toda uma vida acadêmica destinada e um trabalho voltado para a literatura. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua própria história. Quem foi esse menino que descobriu nas letras os seus maiores sonhos? Quais são as memórias que você tem do seu começo?
A memória é... vai desde o canto de ninar, não é? Que as mães sabem fazer, vai desde o piano da minha própria mãe. Meu pai recitava Dante e sabia muitas passagens de cor. E eu, como menino, também precisava saber muitas passagens de cor e do Inferno de Dante. Até hoje eu guardo. Meu pai, quando perdeu a memória, Alzheimer, uma das brincadeiras, ligações possíveis, era citar algumas partes da Divina Comédia e, mesmo assim, ele completava o verso. Dizia, permissiva, e ele, nella città dolente. Permissiva, nell'eterno dolore. Então, era para mostrar como esses elementos tão fundamentais, né, do ritmo, da palavra, o conquistavam. A minha avó vinha da Garfagnana, todos são italianos, e contava a história de Orlando Furioso. Então, tudo isso foi me tocando a partir da música, a partir do canto, que eu amo cantar, e cantávamos sempre em casa. A literatura como um começo musical, mas lendo muito cedo, desde cedo, lendo tudo. Até hoje leio tudo.
O que você chama de ler tudo? Quais são aqueles livros que no início te tocaram muito? Que você diria assim, nossa, Kate, quando eu li aquele livro, eu fui para o próximo e eu fui para o outro, e eu depois fui para o outro?
A pergunta chega a ser quase indiscreta e libidinosa, mas eu tento responder com as armas disponíveis. Humilhados e Ofendidos de Dostoiévski, que eu tinha 11 anos, chorava, lia e me encantava com Dostoiévski. E mais tarde, acabei conhecendo a doutora Anísia da Silveira, minha queridíssima, saudosa amiga, uma das maiores mulheres desse país e não só, que dizia ter aprendido muito em Machado e Dostoiévski, talvez mais do que em Freud e Jung.
Isso faz a diferença. Daí é que a gente vê como é que a literatura faz, não é? Quanto você pode se tornar outra pessoa apenas com livros e com histórias e com autores que você escolha. Vale dizer aos nossos ouvintes, eu preciso contar, que Marco Lucchesi, quando chegou aqui hoje na Rádio MEC, nós temos um piano aqui no nosso estúdio, que é usado nas gravações da Rádio MEC FM, e o Marco Lucchesi, encantado, já foi logo direto para o piano e já, enfim, tocou algumas notas.
Espero
ali para a gente.
Espero que não me expulse, né? Mas é síndrome de piano de cauda. Me fazia falta ver um piano de cauda e tocá-lo.
A música, ela tem um paralelo com a literatura mesmo?
É bastante. São muitos e diversos. No caso meu específico, por exemplo, em relação à poesia, a primeira ideia que me vem é uma ideia musical, ainda sem palavra. E esse ritmo e essa ideia tomam conta de mim e me levam. Mas é porque a minha relação com a música é intensíssima. Inclusive, grande ouvinte da Rádio MEC. Grande no sentido de muito tempo ouvindo a Rádio MEC. Né? E faço uma confissão apaixonadíssima pela Rádio MEC, pelo seu alto valor, pelo seu grande serviço, por ser um dos últimos bastiões também, como é o caso do seu programa, que trata de literatura e de música. Né? Eu, sem a Rádio MEC, não me reconheceria mais no crescimento da minha vida. E eu estudo sempre música antes de dormir, tudo estou estudando, estudo sempre partituras, ouço, canto, tenho meu piano de armário, então estou sempre muito atento à música. A música é a minha sobrevivência.
Além disso, você tem uma outra sobrevivência, eu falava aqui, que é o fato de você ser professor, não é? Essa troca com os alunos, ela faz também com que o escritor possa se reinventar todos os dias?
Certamente, é um grande desafio, e de modo especial nesses últimos anos que a Universidade Brasileira passou por uma grande e necessária, extraordinária mudança, abrindo-se mais aos jovens de outras realidades. Isso criou uma situação muito rica, muito expressiva, muito desafiadora, de muitos jovens que vêm famintos de leitura, com muita vontade de estudar, e aumentou muito a qualidade por causa dessa abertura. Que não foi apenas generosa da parte do Estado, mas absolutamente necessária e imperiosa.
Muita gente critica os nossos jovens atualmente, dizendo que estão mais na internet, estão mais ligados nas mídias sociais e se projetam em celulares e não estão pegando em livros. Como é que um acadêmico como Marco Lucchesi encara isso?
Ô, Cátia, quando é que os jovens não foram criticados? Sempre foram criticados. É um imperialismo muito forte, né, de uma espécie de gerontocracia diversa, mas não de cabeça, só de cabeça, não de idade. É essa gerontocracia a que me refiro, naturalmente, porque há jovens que são velhos e há velhos que são jovens. Né? O próprio Alceu Amorós Lima costumava dizer que ele foi ficando mais jovem à medida que ele foi envelhecendo e ganhando maior liberdade e experiência. Olha, que diferença faz? Nós começamos midiáticos, nós começamos nas cavernas, nós usávamos imagens. E estamos hoje usando imagens, os emojis, e usamos tudo que é necessário. Basta que o problema não é o livro propriamente, o problema é a leitura do mundo, a leitura das delicadezas, o aprofundamento cultural. Pode começar com um determinado livro, pode se expandir de outra forma. Você, Kátia, não usava Xerox?
Usava.
Hoje a gente usa coisas muito mais sofisticadas, aquelas que nós usávamos outrora. Mas o Xerox nunca foi inimigo do livro. Sim, pode ser até que do ponto de vista dos direitos, mas não necessariamente como plataforma. O design italiano, que nasce no século XVI, de Aldo Manuzio, que é um grande design desse livro que a gente manuseia, a gente pode usar outras formas, tablets. O que me interessa é a ideia, é a palavra, é o som, é o livro que pode estar materializado ou não. Mas eu preciso chegar à voz de Machado, preciso chegar à voz de Dante. Não importa por onde chegue essa voz, mas eu preciso dessa voz.
Marco Lucchesi, a gente está no finalzinho do nosso programa Conversa com o Autor. Eu queria que você deixasse alguma palavra sobre literatura para os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Cátia. Primeiro, eu quero agradecer o generoso convite, o seu trabalho tão, tão importante nessa casa e na rádio. Eu acho que a literatura é um princípio de construção, uma vontade de futuro, de apressar esse futuro, porque muitas vezes o presente não atende, nunca atendeu, aliás, às nossas expectativas. Então, como o futuro dura muito tempo, o que devemos fazer? É pensar na literatura como... Aqui me disse uma vez um prisioneiro, a literatura é irmã gêmea da liberdade. Se um prisioneiro diz isso, eu acho que nós também podemos dizer, de fato, que a literatura é irmã gêmea da liberdade.
Marco Lucchesi, muito obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor. Eu acho que foi uma homenagem que fizemos também a Euclides da Cunha, a nossa conversa. A gente lembrar de uma obra clássica e importante como Os Sertões. Uma homenagem que a gente faz não só à Flip, mas às várias feiras literárias que existem pelo país. Uma homenagem aos nossos estudantes e alunos, que eu acho que a gente tem que realmente ter muito respeito. Aos nossos professores, aos escritores. Enfim, eu acho que hoje nessa conversa com você, a gente conseguiu de certa forma resumir tudo isso. Meu respeito e a minha admiração pelo seu trabalho e meu sincero agradecimento por você estar aqui. Obrigada.
Obrigadíssimo, e ao contrário, para você, reversivo.
Gente, o Conversa com o Autor termina agora. Com gravação e edição de Nielson Soares, nós voltamos na próxima semana, porque literatura é uma ótima viagem.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, ProLer, Fundação Biblioteca Nacional.